Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, neste dia 8 de abril, segunda-feira. Lá fora hoje, excelente tempo, 19 graus centígrados. Estamos à espera do eclipse do Sol, que vai acontecer dentro de pouco tempo. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Jaime Faria, a técnica é de Zainab Abdelrahman. Como sempre, começamos com as notícias internacionais, pelo menos 100 mortos em naufrágio em Moçambique. Negociações para cessar fogo em Gaza aguardam agora uma resposta do Hamas a uma nova proposta. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Justiça angolana abalada por críticas do Tribunal Constitucional ao Tribunal Supremo no caso de Zenú dos Santos e dos 500 milhões.
Os juízes vestiram a capa de justiceiros. Uma coisa é acusação, outra coisa é julgamento. Os juízes não podem querer ser as duas coisas. Mas é um problema grave. O juiz não é um polícia.
Vamos abordar também ainda a nova lei sobre as atividades mineiras, que está a causar controvérsia parlamentar, com a oposição a acusar o governo de proteger os grandes negócios dos diamantes. E no Cacoaco, há novas execuções sumárias que levantam medo.
Encontramos o primeiro corpo na paragem da Retranca, na pracinha da Retranca. Encontramos o segundo corpo no Ndengembo. O segundo corpo foi, de facto, baleado. O terceiro corpo foi encontrado na zona da Sonangol, também foi baleado. O quarto corpo foi encontrado numa paragem de Rasta, que também foi baleado.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. Pelo menos 100 pessoas morreram num naufrágio no norte de Moçambique e dezenas de outras estão dadas como desaparecidas. O barco de pesca naufragou quando saía de Lunga para a ilha de Moçambique. O administrador Silvério Nauaito disse à estação televisiva STV que as pessoas estavam a sair de Lunga atabalhoadamente porque, segundo disse, há uma epidemia de cólera que afeta a região. Mais adiante na nossa emissão vamos ter reportagem sobre este assunto. Entretanto, cerca de 25 pessoas foram dadas como desaparecidas após um naufrágio no lago Tanganyika, no leste da República Democrática do Congo, onde os esforços de busca e salvamento continuam para localizar possíveis sobreviventes. Fontes citadas pelo portal noticioso congolês Actualité disseram que 24 pessoas estão incontactáveis após o naufrágio na madrugada de domingo, um acontecimento atribuído a ventos fortes na zona. Essas fontes sublinharam que não é possível estabelecer para já um número exato de mortos, uma vez que alguns passageiros não constavam dos documentos de registro do navio e temos que o número de desaparecidos possa ser maior. As negociações no Cairo, com o objetivo de mediar uma trégua entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, fizeram progressos significativos, isto de acordo com a emissora televisiva pública egípcia Al-Khayra, que falou em progressos significativos em vários pontos controversos do acordo. Uma importante fonte do governo egípcio, citada por aquela fonte, afirmou que as delegações de Qatar e do Hamas deixaram o Cairo e deveriam regressar dentro de 2 dias para finalizar os termos do acordo. Por seu lado, as delegações dos Estados Unidos e de Israel também devem regressar aos seus países nas próximas horas. As consultas deverão continuar nas próximas 48 horas. A Casa Branca confirmou a presença nas negociações do diretor da CIA, William Byrd, e disse que o Hamas está agora a analisar uma nova proposta. O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos esperam garantir um acordo para a libertação dos reféns o mais rapidamente possível, uma vez que isso também levaria a um cessar-fogo de cerca de 6 semanas. Ele disse que mais de 300 caminhões de ajuda humanitária entraram em Gaza no domingo. A Casa Branca continuará a pressionar Israel para permitir mais fornecimentos de ajuda humanitária no enclave. Aqui em Washington, o secretário de Estado americano Antony Blinken avistou-se com o líder da oposição israelita, Yair Lapid, que disse, depois do encontro, acreditar que um acordo sobre a libertação dos reféns será difícil, mas possível. Lapid disse que Israel está também preocupada com a situação humanitária em Gaza. Bombardeamentos russos com mísseis e bombas teleguiadas mataram na segunda-feira 4 pessoas no sul e norte da Ucrânia, disseram as autoridades. Um ataque com mísseis matou 3 pessoas e feriu pelo menos outras 8 na cidade de Zaporizhia, no sul do país, disse o governador regional Ivan Fedorov. Um edifício industrial, 7 blocos de apartamentos, bem como instalações médicas e educacionais, foram danificados. Separadamente, as autoridades relataram que 4 bombas teleguiadas atingiram a cidade de Belopilia, na região norte de Sumi. Uma mulher foi morta e pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. A Suécia expulsou uma jornalista chinesa alegando que a repórter era uma ameaça à segurança nacional, disseram os meios de informação. A jornalista, uma mulher não identificada, de 57 anos, foi presa pelo Serviço de Segurança Sueco em outubro, expulsa pelo governo de Estocolmo na semana passada, disse a emissora sueca SVT. A mulher chegou ao país escandinavo há cerca de 20 anos, tinha autorização de residência e era casada com um sueco com quem tem filhos, disse a emissora. O seu advogado, Leo Trumkadriu, disse que a mulher não acredita que represente uma ameaça para a Suécia. Na vizinha Noruega, a emissora NRK disse que a jornalista também fez reportagens de lá e de outros países nórdicos, incluindo a Dinamarca, Finlândia e Islândia. E o Vaticano reafirmou na segunda-feira a sua oposição às mudanças de sexo, à teoria do género e à paternidade substituta, bem como ao aborto e à eutanésia, isto 4 meses depois de apoiar bênçãos para casais do mesmo sexo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Nos meios jurídicos angolanos está a causar intenso debate a decisão do Tribunal Constitucional de anular uma decisão do Supremo Tribunal negando um recurso de Zé Nuno dos Santos e Walter Felipe no caso dos 500 milhões de dólares a que havia sido condenados à prisão. O Tribunal Constitucional disse que o Tribunal Supremo tinha violado a Constituição e as normas jurídicas e disse para voltar a analisar o recurso. O Manuel José foi ouvir juristas sobre esta decisão.
Nós fomos saber de especialistas em matéria de direito e não houve consenso. Cada um vê de forma particular o assunto. O jurista Avelino Capaco é professor universitário e diz ser normal a decisão do Constitucional.
Isso é normal, acontece. Quando um tribunal toma uma decisão, depois tem outro tribunal de recurso que lhe é recomendado para que andasse num caminho diferente.
Para o académico, a única coisa esquisita...
O Tribunal Supremo, sabendo que tem que aceitar todas as provas, tem que admitir todas as provas, não terá admitido, né? Qual é a motivação do Tribunal Supremo naquela altura? Não admitir a prova. Isso já cada um pensa que é seu com a cabeça, mas é estranho.
Outro especialista, Rui Verde, investigador pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, pensa não ter nada de normal nesta postura do Tribunal Supremo.
É mesmo um erro crasso, um excesso de vontade dos juízes do Tribunal Supremo, que os juízes vestiram a capa de justiceiros. Uma coisa é acusação, outra coisa é julgamento. Os juízes não podem crescer as duas coisas. É um problema grave. Confusão na função de um juiz não é um polícia. Sim, nem pode agir como um polícia.
Rui Verde é da opinião que esta decisão do Tribunal Constitucional
pressupõe que este método de combater a corrupção não está a funcionar. É preciso não esquecer que já tivemos aquela, foi uma espécie de um alerta da ONU acerca do caso Carlos São Vicente. Agora temos esta decisão do Tribunal Constitucional. Começa-se a criar aqui uma ideia no mundo jurídico que os processos não estão a ser bem conduzidos.
Quanto à ideia de um dos advogados da defesa, Zé Nuno dos Santos, querer que se instaure um inquérito ao Tribunal Supremo, Avelino Capaco pensa que sim.
Esse é o cenário que se desenha também. Ao reapreciar o julgamento, o juiz toma a mesma decisão, condena o de novo. Eu tenho certeza do mundo enquanto advogado da defesa, se calhar está pensando nessa perspectiva, por isso está pedindo já para fazer. Se calhar o Tribunal Supremo vai querer manter a decisão, né? Ou seja, ou continuar a condenar.
Já Rui Verde diz não crer muito nesta possibilidade.
As decisões dos tribunais não estão sujeitas a inquérito. Acho difícil fazer isso. Não estou a dizer que não é possível, mas acho difícil.
Uma terceira teoria surge, a do causídico Pedro Capracata.
Não há nenhuma descoberta aí. Praticamente não há mais decisões que não sejam por encomenda, salvo aqueles casos que envolvem dois desgraçados. Todos os processos deste país fazem por encomenda. O sistema judicial que tem é um sistema do costume greco-romano. Não ser o que está em causa, não é o juiz, não é o procurador, não é o advogado. É o sistema judicial greco-romano.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. A proposta de lei de combate à atividade mineira ilegal, aprovada recentemente na Generalidade pelo Parlamento, está a ser descrita por políticos e analistas como visando proteger as elites e os estrangeiros por, alegadamente, não ser clara quanto às penalizações a que deviam estar sujeitos os cidadãos não angolanos. O diploma, que começa a ser discutido hoje pelas comissões especializadas, prevê punir com penas de 2 a 8 anos de prisão todo o cidadão que, individual ou coletivamente, promova ou facilita a atividade mineira ilegal dentro do território nacional e também ao pagamento de multa além do cumprimento da pena de prisão. Venâncio Rodrigues.
O secretário de Estado dos Recursos Minerais, Jânio Correia Vítor, disse por autor da apresentação do projeto de lei aos deputados que existem perto de 1,3 milhões de garimpeiros a operar no país, sendo a maioria estrangeiros. A proposta de lei foi aprovada com 90 votos a favor do MPLA e do Partido Humanista Angolano e 66 abstenções dos grupos parlamentares da UNITA e do grupo misto PRS-FNLA. Para o deputado da UNITA, Joaquim Nafoia,
quem empurra lá os estrangeiros, tanto os oeste-africanos como os congoleses, são eles, são usados como mão de obra barata. Por isso que quem mais sofre são os angolanos, que são assassinados no dia a dia. Para o grupo dominante, os estrangeiros lhes interessa. São usados como mão de obra barata. Também são é uma lei que vem para proteger o interesse do grupo dominante. Eles talionaram praticamente as lundas. Cada um tem a sua área de exploração. Têm dinheiro, têm armas, têm o poder. Então entendem que depois de se dividirem as lundas, porque cada um vai explorar na área que ele diz que ele foi atribuída, então há necessidade de se aprovar essa lei para correr com os garimpeiros. Esse é o objetivo dessa lei.
Por sua vez, o ativista social André Augusto reconhece o direito do Estado à terra, mas alerta que
esta lei é perigosa na medida em que ela vai excluir milhares de pessoas da sua base de sobrevivência. E, por outra, torna-se agora um pouco perigoso no país o facto de a mesma lei, portanto, omitir aquilo que podia ser as penas e as multas que deviam ser aplicadas aos estrangeiros. Como é que a lei, portanto, aplica medidas punitivas contra os nacionais, não trata dos estrangeiros? Estaríamos aqui, então, num processo da proteção aos estrangeiros em detrimento dos nacionais? O que é que o governo quer, na verdade, resolver? Tem aqui alguma medida do Estado capaz de tomar conta dessa população para continuar com as suas vidas?
O responsável da rede de Terra Angola, Bernardo Castro, também considera que a exploração artesanal de diamantes não devia ser penalizada.
Historicamente, esses recursos estão, em alguns casos, em território das comunidades protegidas pelo domínio consuetudinário. E a exploração artesanal é milenar. E é aqui onde não devia se colocar a ilegalidade. Porque as pessoas fazem o uso, à semelhança do que ocorre exatamente na lei sobre florestas, enfim, as pessoas deviam fazer o uso, desde que seja para a sua sobrevivência, desses recursos. Estamos a falar exatamente das áreas de exploração, sobretudo as lundas. Essas pessoas são mortas em seu território para recursos que foram explorando há muitos anos, e então há que abrir, de facto, exceções a bem da justiça económica e humana. Porque esses recursos naturais, ao fim e ao cabo, acabam por servir determinados grupos e não a população em si. É aqui onde nós condenamos, de facto, essa legislação.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para Luanda, para o Cacoaco, onde voltam a ser registrados casos de execuções sumárias. 4 homens foram encontrados mortos na zona, isto 14 meses após o assassinato de 8 jovens no mesmo município. As investigações prometidas pelas autoridades ainda não foram divulgadas. Coco Mucuta.
A denúncia é feita pelo município André Ramos, que diz preocupado com a situação alarmante que se vive em Cacoaco e exige uma ação imediata por parte das autoridades competentes.
Encontramos, de facto, 4 corpos. E esses corpos, aparentemente, são de jovens, que tenham por ali 25 a 23 anos. E a nós preocupa-nos porque é um atentado contra a segurança comunitária, contra a segurança do nosso próprio município, da nossa própria comunidade. E esses corpos foram depositados. E vês que as execuções sumárias são feitas noutros sítios e os corpos são depositados também noutro sítio. Isso atenta à própria segurança, intimida quem vive lá. intimida que, de facto, quem está nas proximidades onde se depositou o corpo.
Até ao fecho desta reportagem, os familiares ainda não tinham identificado os corpos encontrados em diversas paragens daquela zona, tal como nos diz André Ramos.
Encontramos o primeiro corpo na paragem da Retranca, na pracinha da Retranca. Encontramos o segundo corpo no Ndengembo. O primeiro corpo encontrado na Retranca, aparentemente o jovem lhe terá aplicado uma eutanásia, porque não há vestígios de baleamento. O segundo corpo foi, de facto, baleado. O terceiro corpo foi encontrado na zona da Sonangol, também foi baleado. O quarto corpo foi encontrado numa paragem de Rasta, também foi baleado.
Em fevereiro de 2023, o Serviço de Investigação Criminal anunciou que estava a investigar a morte de 8 jovens no município de Cacoaco, província de Luanda. Antes, dados como desaparecidos pelos familiares e 5 dias mais tarde, os corpos dos 8 desaparecidos foram reconhecidos pelos seus familiares na morgue do Hospital José Namachel, mas até o momento não há qualquer resultado destas investigações. A Voz da América voltou a contactar o diretor do Serviço de Investigação Criminal, António Paulo Benz, que remeteu-nos ao porta-voz. Por seu lado, contactado Manuela Laiwa, prometeu-nos se pronunciar a qualquer momento. Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, Serra Bango, insta as autoridades angolanas a esclarecerem os misteriosos assassinatos neste município.
Quer pensar ou não, estamos perante um caso de execução sumária, não é? Execução pública de cidadãos, não é? Que são executados na via pública ou qualquer sítio e deixados na via pública exatamente para que os outros saibam, uma espécie de punição exemplar, para que os outros saibam o que se passou, o que é que vai acontecer a quem eventualmente se envolver numa determinada prática. Nós não sabemos que jovens são esses, os seus familiares provavelmente vão de reclamar. Enfim, esperamos que a polícia nas próximas horas também esclareça essa situação. Mas isto é um ato a todos os títulos reprovável e condenável, né?
Koki Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. Neste momento, 13 horas, quase 18 minutos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter reportagens de países dos PALOPs e mais. Em sintonia connosco, vão estar também duas emissoras na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E se o ouvinte quiser participar, pode enviar perguntas e comentários para o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. O Banco Mundial prevê que a economia de Angola acelere para 2,8% este ano, depois de ter crescido 0,8% em 2023, impulsionada pelo setor não petrolífero, que compensa a quebra de 2,5% de produção. Este dado está no relatório hoje divulgado em Washington com o título Combater a desigualdade para revitalizar o crescimento e reduzir a pobreza em África, que alerta que as pressões inflacionistas deverão manter-se em 2024, ainda que devam reduzir-se no final do ano. No documento apresentado antes dos encontros da primavera do Banco Mundial e do FMI, que se realizam de 15 a 20 de abril, refere-se que a recuperação de Angola é a quarta mais rápida, com 2 pontos percentuais, atrás do Níger, do Senegal e de São Tomé e Príncipe, que aumenta o crescimento deste ano em 2,9 pontos percentuais face a 2023. O relatório diz que em Angola a decisão do Banco Central de deixar de defender a moeda, num contexto de preços e produção de petróleo baixos, o aumento dos pagamentos da dívida contribuiu para a depreciação do ano passado, quando o Kwanza caiu cerca de 60%. A previsão de crescimento, entretanto, não apenta melhores dias. Numa conferência internacional realizada recentemente em Luanda, o economista Yuri Kishina lembrou que o boom económico de Angola de 2011 a 2014 resultou da alta produção de petróleo, não do preço, e a produção agora é quase metade. Para ele, até 2030 as previsões não são boas.
O FMI diz que até 2027, quase 2030, Angola não vai atingir o último ano que teve a maior riqueza, que é 2014. Em 2014 nós tínhamos como bolo 146, na linguagem americana, bilhões, né? Na linguagem portuguesa, 20 bilhões. E nós crescemos 4,8. Até 2027, Angola não vai crescer nem próximo de 4. Significa que 2015 até 2030 é uma década e meia perdida. Não temos como recuperar a riqueza de 2014, que foi 146 bilhões de dólares. Isso significa o quê? Que até 2030, de 2021 até 30, nós temos que crescer 11% no mínimo. 11%. Esse ano, a reprogramação financeira do governo disse que vamos crescer 3%. E o mais grave não é isso, é que o PIB não petrolífero também cai 3%. Esse 3% de crescimento vem do setor não petrolífero. Só que o setor não petrolífero é alimentado pelas famílias, que também o desemprego é 32%. Ou seja, uma boa parte das famílias também não tem rendimento para ajudar o crescimento do PIB não petrolífero. Então nós temos aqui uma década e meia perdida até 2030. Angola não tem como recuperar os 146 mil milhões de dólares que conseguiu em 2014.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, com o Petro de Luanda, que foi afastado da Liga dos Campeões Africanos e agora vai ter que procurar novo treinador. O técnico português Alexandre Santos deixa o clube no final da época. O contrato só seria renovado se o Petro chegasse às meias finais da taça e o Petro foi à vida no sábado, de modo um tanto inglório e azarento. Jonathan Toro marcou primeiro aos 29 minutos e na segunda parte, com o jogo a terminar, dois golos do Tu, Puissan, Mazembe e adieu, bye bye, adeus. O primeiro aos 82 minutos, remate de dentro da área do lado direito, embate num jogador, bola desviada para dentro da baliza, jogo empatado. E depois aos 96 minutos, com o Petro a tentar marcar, guarda-redes lá à frente para ajudar no ataque, contra-ataque da equipa do Congo Democrático, baliza vazia, Tu, Puissan marca de novo. Petro vai agora concentrar-se nas competições internas, porque na Liga dos Campeões, quem passou às meias-finais foi o Tu Puissan Mazembe, que vai agora defrontar o atual campeão, o Al Ahly, que eliminou o Simba da Tanzânia. Mamelodi Sundowns eliminou os jovens africanos, Young Africans, nos penaltis. Esperance, da Tunísia, eliminou também aos penaltis o ASEC, da Costa do Marfim. Meias finais, portanto, Mamelodi Sundowns contra o Esperance e Tu, Puissan Mazembe, que já venceu o torneio 5 vezes, contra o Al Ahly, que já venceu o torneio 11 vezes. É recordista. Ainda no futebol africano, o presidente da Confederação Africana, Patrice Motsepe, está hoje em São Tomé e Príncipe, no início de um périplo por 4 países africanos. Na quarta-feira está na Guiné-Bissau. O seu itinerário inclui também a Guiné Equatorial e Marrocos. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde o Sporting está mais perto do título, a bater no fim de semana o Benfica por 2-1. O grande herói do Sporting foi o moçambicano Jenny Katamo, que marcou os 2 golos da sua equipa. Sporting tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Benfica, em segundo lugar, e o Sporting tem menos 1 jogo. Mas Katamo faz notar que ainda faltam ao Sporting 7 jogos.
Agora é pensar jogo a jogo, agora é pensar no Gil Vicente, o próximo jogo, porque ainda não ganhamos nada. E agora é pensar no jogo a jogo, porque ainda não ganhamos nada.
Jenny Katamo, moçambicano do Sporting. O seu treinador é Ruben Amorim, que tem a mesma opinião.
4 pontos não é nada, é um dia mau e fica só 1 ponto outra vez. E portanto não me sinto nada campeão, os jogadores também não o devem sentir. E portanto não temos mão nenhuma no título, estamos mais perto, isso é óbvio, porque conseguimos ganhar mais vantagem e há menos 1 jogo. Mas nada muda e há que continuar da mesma maneira.
Ruben Amorim, treinador do Sporting. Já o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, indicou que o campeonato está praticamente cedido.
It's not over, but of course it's very difficult. So I think Sporting has it now in their hand.
Ainda não terminou, mas claro que é muito difícil. Penso que o Sporting tem o campeonato na mão. Na verdade, um empate já não era suficiente, mas claro, uma derrota torna tudo muito difícil.
Actually not enough, but of course a defeat is very difficult.
Era Roger Schmidt, treinador do Benfica de Portugal, que continua isolado no segundo lugar, beneficiando da derrota do Porto em casa frente ao Vitória de Guimarães por 2-1. Um jogador do Porto, o defesa Pepe, foi expulso. O treinador Sérgio Conceição queixou-se, como é costume, dos árbitros.
Agora eu acho que é visível para toda a gente. Há coragem para expulsar o Pepe, há coragem, e provavelmente é bem expulso. Não há coragem para expulsar um jogador do Benfica, o Di Maria, não há coragem para mandar o Human para fora, não há coragem. Para uns há coragem, para outros não há coragem, e é isto que nós andamos, é o futebol português.
Sérgio Conceição e a sua opinião do futebol português. Ora bem, em Inglaterra tudo cada vez mais renhido. Liverpool empatou ontem com o Manchester United a 2 golos. Arsenal foi ao campo do Brighton ganhar à vontade 3-0. Manchester City, que é o atual campeão, foi ao Crystal Palace ganhar por 4-2. Pois o que é que isto significa? Significa que Arsenal tem 71 pontos, Liverpool tem 71, City tem 70. Faltam 7 jogos. E agora voltamos àquela tragédia em Moçambique, onde, como ouviram, 100 pessoas morreram, várias outras estão dadas como desaparecidas num naufrágio no norte do país. Em linha temos a Adina Soalehé.
As autoridades governamentais da ilha de Moçambique, na província de Nampula, apontam que a falta de comunicação da embarcação com as autoridades marítimas, a falta de meios de segurança e a não adequação da mesma para o transporte de pessoas, incluindo o acesso deficitário ao local do naufrágio, como fatores que terão contribuído para as cerca de 98 mortes registradas no domingo num acidente marítimo. Segundo Silvério Nauaito, administrador da ilha de Moçambique, que reconhece não haver meios de transporte marítimos adequados para a movimentação de pessoas na região, informou que da perícia técnica feita à embarcação que naufragou, indicou que a mesma só tem a capacidade para transportar 13 pessoas, mas vinha do posto administrativo de Lungá com 130 passageiros. Nauaito falava durante a realização do Centro Operativo de Emergência orientado esta segunda-feira pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, que se encontra no distrito.
Já tinha, né? Em termos de adultos, eram 39 adultos, 59 crianças e 98, portanto, o total das pessoas que perderam a vida. Então, em termos de corpos reclamados, ontem, mesmo no local, quando nós chegamos, disseram-nos que teria vindo 3, 4 embarcações de Lunga e teria resgatado, teria levado alguns corpos de volta para Lunga.
O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, está na ilha de Moçambique para, junto das equipas locais, se inteirar sobre o naufrágio e discutir, como disse, alternativas para que acidentes de género não aconteçam. Importa referir que as vítimas do naufrágio fugiam de Lungá para a ilha de Moçambique devido a um boato de alegado surto de cólera e malária que está a causar mortes. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehé.
Obrigado, Adina. A Adina vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta tragédia em Moçambique que vitimou tantas pessoas ali perto da ilha de Moçambique. Portanto, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Eu para já vou-me despedir, vou voltar com as notícias daqui a bocado, mas continuem connosco, continuem com a Voz da América. Thank you.
13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América, com som a cargo de Zainab e a realização a cargo do Jaime Faria. Eu sou o Amâncio Miguel. As notícias serão com o João Santa Rita. Boa escuta. Pelo menos 100 mortos em naufrágio em Moçambique. Negociações para cessar fogo em Gaza aguardam agora uma resposta do Hamas à outra proposta feita nestas negociações. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, estamos presentes através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos em voaportugues.com. As notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. Para o contacto permanente, temos um canal no WhatsApp, que é o +1 202 251 9466. De seguida, as notícias do mundo, certamente que o João fará referência ao eclipse que domina também as notícias aqui nos Estados Unidos.
É verdade, Amâncio, está tudo muito excitado com o eclipse total do Sol. O eclipse total do Sol só vai ser visto em certas partes do país. Aqui na nossa zona vamos ver um eclipse parcial, mas eu estou a ver aqui na televisão que para o sul já começa a ser visto, já estamos só com metade do sol, o que é algo de estranho. De qualquer maneira, tudo muito entusiasmado, com milhares de pessoas a deslocarem-se para sítios nos Estados Unidos onde se pode ver o eclipse total. Aqui também na Alameda, aqui no centro de Washington, muita gente para ver um eclipse que aqui vai ser só parcial. Mas nas notícias, claro está, a tragédia em Moçambique domina. 100 pessoas morreram num naufrágio no norte de Moçambique, dezenas de outras estão dadas como desaparecidas. Nós vamos abordar isso na reportagem que vem aí já com a Dina Soalehé. Mas também temos a salientar que cerca de 25 pessoas também desapareceram num outro naufrágio no lago Tanganyika, no leste da República Democrática do Congo. Vamos para o Médio Oriente. As negociações no Cairo, com o objetivo de mediar uma trégua entre Israel e o Hamas, fizeram progressos significativos. Isto de acordo com a emissora televisiva pública egípcia Al Qahira, que falou em progressos significativos em vários pontos controversos do acordo, não deu pormenores. Uma importante fonte do governo egípcio informou que as delegações do Qatar e do Hamas deixaram o Cairo e deverão regressar dentro de 2 dias para finalizar os termos do acordo. Por seu lado, as delegações dos Estados Unidos e Israel também devem regressar aos seus países nas próximas horas. As consultas devem continuar nas próximas 48 horas. A Casa Branca confirmou a presença nas negociações do diretor da CIA e disse que o Hamas está agora a analisar uma nova proposta. O porta-voz da Casa Branca disse que os Estados Unidos esperam garantir um acordo para a libertação dos reféns o mais rápido possível, uma vez que isso também levará a um cessar-fogo de cerca de 6 semanas. Ele disse que mais de 300 caminhões de ajuda entraram em Gaza no domingo. A Casa Branca vai continuar a pressionar Israel para permitir mais fornecimentos de ajuda humanitária no enclave. Aqui em Washington, o secretário de Estado, Antony Blinken, avistou-se com o líder da oposição israelita, Yair Lapid, que disse depois do encontro acreditar que um acordo sobre a libertação dos reféns será difícil, mas possível. Lapid disse que Israel também está preocupada com a situação humanitária em Gaza. Bombardeamentos russos com mísseis e bombas teleguiadas mataram na segunda-feira 4 pessoas no sul e norte da Ucrânia, disseram as autoridades. Um ataque com mísseis matou 3 pessoas, feriu pelo menos outras 8 na cidade de Zaporizhia, no sul do país, um edifício industrial, 7 blocos de apartamentos, instalações médicas e educacionais foram danificadas, disseram as autoridades. Separadamente, as autoridades relataram que 4 bombas teleguiadas atingiram a cidade de Belopilia, na região norte de Sumy. Uma mulher foi morta e pelo menos 3 pessoas ficaram feridas. A Suécia expulsou uma jornalista chinesa, alegando que a repórter era uma ameaça à segurança nacional. A jornalista, uma mulher não identificada de 57 anos, foi presa pelos serviços de segurança suecos em outubro e foi expulsa na semana passada.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. E quando são 13 horas e 35 minutos aqui em Washington, D.C., vamos já ao desenvolvimento da reportagem que preparamos para hoje. E começamos em Moçambique. A embarcação que no domingo naufragou e matou cerca de 100 pessoas na ilha de Moçambique tinha capacidade de transportar 13 passageiros. Por causa de uma informação sem confirmação sobre o orçamento da cólera, a mesma tinha a bordo 10 vezes mais do que a capacidade. As pessoas iam à ilha de Moçambique fugindo da doença. As autoridades reconhecem as fragilidades e a oposição pressiona, quer soluções para evitar mais incidentes. Reporta Adina Soalehe.
Silvério Nawaita, administrador da ilha de Moçambique, que reconhece não haver meios de transporte marítimos adequados para a movimentação de pessoas na região, informou que da perícia técnica feita à embarcação que naufragou, indicou que a mesma só tem a capacidade para transportar 13 pessoas, mas vinha do posto administrativo de Lungá com 130 passageiros. Nawaito falava durante a realização do Centro Operativo de Emergência orientado esta segunda-feira pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, que se encontra no distrito.
Em termos de corpos reclamados, ontem mesmo no local, quando nós chegamos, disseram-nos que teria vindo 3-4 embarcações de Lunga e teria resgatado alguns corpos de volta para Lunga.
O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, está na ilha de Moçambique para, junto das equipas locais, se inteirar sobre o naufrágio e discutir, como disse, alternativas para que acidentes de género não aconteçam. O acidente está a criar várias reações sociais, principalmente por parte dos partidos políticos. O Movimento Democrático de Moçambique, Nampula, através da sua secretária-geral, Leonor Lopes, pediu ao governo para decretar luto nacional, dado o número das vítimas mortais.
O MDM insta a quem de direito a declarar luto nacional por 24 horas como forma de fraternização com aquelas famílias. E chamamos a atenção às autoridades marítimas para que sejam atentos com as embarcações existentes, não só na ilha de Moçambique, onde aconteceu esta triste tragédia, mas sim em todo o país.
Importa referir que as vítimas do naufrágio fugiam de Lungá para a ilha de Moçambique devido a um boato de alegado surto de cólera e malária que está a causar mortes. A maioria das vítimas já foram enterradas na ilha de Moçambique e no posto administrativo de Lungá, e as autoridades continuam a trabalhar para resgatar os desaparecidos. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
Obrigado, Adina. Em Manica, em Tempos, província autossustentável, no centro de Moçambique, milhares de camponeses são hoje incapazes de produzir alimentos para o seu consumo. A quebra está relacionada às mudanças climáticas e aumenta a desnutrição, quase 40%, com 200 mil crianças naquela condição. Reporta André Batista.
Milhares de camponeses dependem da própria produção para se alimentar, mas a queda da produção devido às mudanças climáticas está a complicar a equação, afirma Emília Francisco.
Não estamos a conseguir tirar aquela quantidade que produzíamos nos anos anteriores. Cada mudança climática não estamos a conseguir, mas qualidade estamos a conseguir nas zonas baixas, então zonas sequeiras não conseguimos.
Muitos tentam reinventar nas práticas agrícolas para responder em simultâneo às mudanças climáticas e à desnutrição, mas o meio escolhido no campo agrícola de Nuzombe denuncia que ainda há um longo caminho por se percorrer.
Este ano não demos nada, como antes do ano passado, com este ano, tudo está diferente. Por causa da chuva, não caiu bem.
Zeca Manuel repetiu duas vezes a sementeira nesta campanha por causa da irregularidade das chuvas, mas quase um terço dos 12 hectares de cultivo estão perdidos devido à seca, esperando menos comida.
Estamos a produzir, mas produzir muito pouco, não está a chegar como conforme ano passado.
A embaixadora do Reino dos Países Baixos em Moçambique, Elisabeth Ekman, alerta que as mudanças climáticas e a desnutrição são uma bomba relógio para o subdesenvolvimento do país, daí a urgência na adaptação do setor da agricultura.
A necessidade urgente da adaptação do setor agricultura às mudanças climáticas não é um mero discurso.
Entretanto, uma iniciativa local, a Manguana, vai reforçar o sistema de segurança alimentar e nutricional no corredor da Beira e vai cobrir 13 distritos de Manica Sofala com técnicas para resistir às mudanças climáticas. O programa Manguana quer assegurar que a população tenha fonte de alimentos garantida e esteja nutrida. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista, de Moçambique. Vamos a Cabo Verde, onde o primeiro-ministro fez uma forte defesa da liberdade e democracia como bens essenciais à humanidade e sublinhou que garanti-las é uma responsabilidade de todas as nações que querem facultar os seus cidadãos paz, progresso e dignidade. Ao discursar na abertura da Conferência Internacional Liberdade, Democracia e Boa Governação, um olhar a partir de Cabo Verde, que começou hoje e termina amanhã na Ilha do Sal, Ulisses Correia Silva afirmou que no momento em que a democracia tem sido alvo de vários questionamentos, o melhor meio é falar de democracia, discutir a democracia, defender a democracia. O evento tem a participação de políticos, como o presidente da Ucrânia, o antigo primeiro-ministro de Portugal, António Costa, e o chefe de governo São Tomense, representantes de organizações internacionais, como a União Europeia e a Organização das Nações Unidas, e peritos de vários continentes. No programa Washington Fora de Horas, o meu colega Álvaro Lugier Andrade falou com a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Lelis, que destacou a importância daquela conferência.
Nós estamos aqui a falar de uma conferência internacional para debatermos sobre a liberdade, a democracia e a boa governança, enquanto o contributo que o país Cabo Verde quer dar e a influenciação que nós queremos fazer na região e para que todos possamos caminhar sintonizados nisto que é um grande desafio mundial, que é do fortalecimento da democracia. E para esse efeito, toda uma construção do programa foi feita numa perspectiva variada, mas que trata de questões essenciais que têm a ver com uma boa democracia, com as liberdades, com a boa governança, com a transparência.
A conferência está de Cabo Verde para o mundo, mas quase não há apresentadores ou preletores de Cabo Verde. Até que ponto Cabo Verde pode mandar uma mensagem para o exterior quando não há grandes preletores cabo-verdianos?
Eu quero sublinhar que esta organização e esta conferência é uma conferência internacional e, aliás, a sua própria concepção já tem subjacente um avaliar a partir de Cabo Verde. Mas discutir a democracia a nível internacional pressupõe efetivamente que nós tenhamos presente nos painéis a pessoas que vêm de vários cantos do mundo. E é efetivamente o que nós temos através das várias ONGs que aqui participam e inclusive de personalidades e entidades políticas. Eu digo isso para que se compreenda o propósito da conferência. Aqui em Cabo Verde nós discutimos permanentemente a democracia interna. Existem debates parlamentares que são permanentes e são promovidos pelos partidos políticos, significando que nós temos fóruns e esses fóruns vêm sendo aproveitados e explorados pelas forças políticas, tanto assim é que nós temos debates parlamentares quinzenais e há um debate com o primeiro-ministro que acontece a cada final do mês. Isto para dizer que a nossa democracia interna funciona, o debate é permanente, mas que neste fórum o que se quer é Cabo Verde mostrar o esforço que está a dedicar, apelando àquilo que é a solidariedade internacional e à contribuição dos vários especialistas para juntos podermos fazer uma boa influenciação, tendo em conta que os riscos são evidentes e estão caminhando, vamos dizer assim, a passos largos. Por isso, eu acho que tem que se valorizar essa intenção e essa perspectiva de se querer fazer uma conferência internacional, não significando isso nunca e nem podia, como eu disse, que o debate a nível interno não acontece. A mesma razão explica a presença dos oradores e dos especialistas de fora, porque aqui, por várias vezes e em várias circunstâncias, nós temos debates, não só a nível do Parlamento, mas temos debates a nível das rádios, de todas toda a imprensa escrita e até a própria televisão, onde participam os oradores nacionais.
A ministra cabo-verdiana da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Lelis, aqui em conversa com o Álvaro Lugier Andrade, no programa Washington Fora de Horas da Voz da América. 13 horas e 45 minutos, dando continuidade ao nosso programa. Vamos agora a Guiné-Bissau. A recolha de lixo na cidade de Bissau é deficitária. A situação coloca os cidadinos em risco de contrair doenças. Especialistas, contactados pelo correspondente da Voz da América, Lassana Kassamá, consideram que há também uma falta de cultura de tratamento de lixo por parte da própria população.
Não é de agora que a Câmara Municipal de Bissau tem apresentado dificuldades na recolha e gestão do lixo. E cada vez mais que a situação se agrava, o inconformismo dos vinhenses que moram na capital torna-se mais expressivo.
O mercado está cheio de lixo, bairros assim, arredores mesmo da capital, tudo cheio de lixo.
Ali há dois, três anos, penso que Bissau vai tornar um país mais sujo em relação a outros países.
A Câmara Municipal de Bissau já não tem capacidade de remoção de lixo na cidade.
Sobre a problemática do lixo, a Voz América tentou sem sucesso obter a reação da Câmara Municipal de Bissau. Bissau, que segundo o médico Edwin Martins, corre o risco de representar um dos maiores focos de doenças como a cólera e a malária, isto ao mês para o início da época das chuvas. Martins afirma, contudo, que os próprios moradores da capital guinense não têm ajudado na recolha e gestão do lixo.
Muitas vezes esses lixos são deitados à rua, ao redor da casa, nas esquinas da casa, nas esquinas das ruas, e nós, como os utentes, os cidadãos da cidade, temos a obrigação de cuidar dos nossos lixos. Não temos orientação exigida no que tange à separação dos resíduos dos lixos, mediante os tipos, mediante as variáveis, como forma de melhor fazer a gestão deles. Mas temos por obrigação de cuidar daqueles lixos. Se não, vamos criar problemas a nós mesmos, porque depois vamos criar que haja mais possibilidade de crescerem os mosquitos ali arredores, moscas ali arredores, ratos ali arredores, baratas ali arredores. E todos esses que eu acabei de citar têm um impacto direto com saúde humana.
Enquanto os moradores da capital guinense são obrigados a conviver com o lixo diariamente, não só devido à incapacidade de recolha e gestão por parte da Câmara Municipal de Bissau, mas também em consequência do desconhecimento dos próprios urbanos em lidar com os resíduos, o médico guinense Edwin Martins falou das doenças que espreitam por aí.
A cólera é uma das doenças que pode aparecer com esses lixos. E temos uma incidência muito alta de questão de paludismo, quer a nível de contaminação, quer a nível de mortalidade, porque é nesses lixos onde vão multiplicar os mosquitos.
Enfim, o Mauro Petna, presidente do Núcleo Social Praça Tropeça, também especialista em tratamento do lixo, aponta as estratégias que devem ser adotadas pelas autoridades camarárias na recolha e gestão do lixo na cidade de Bissau.
Propomos uma estratégia de Câmara procurar um espaço apropriado, de vazador digno, em que vai ser separado, ou seja, fazendo gestão de resíduos, selecionando tipos de resíduos a fim de reutilização. Então, assim também que devemos sensibilizar utentes de diferentes zonas, de feira, de mercado, como é que devem lidar com lixo e quais são os lixos que devem colocar num determinado tanque, ou seja, no cheiro. Isso facilita bastante o pessoal da Câmara que vão remover lixo. É também para a saúde pública, é também para a saúde do pessoal da Câmara que fazem limpeza.
Ao mês para o início da época das chuvas, período em que as enfermidades, como a malária e a cólera, são mais frequentes, Bissau continua infestada com o amontoar do lixo. Lassana Kassamá, para a Voz América.
Obrigado, Lassana. Vamos agora a São Tomé e Príncipe. Professores e alunos voltaram às aulas hoje, depois de um mês de greve, por aumento salarial. O anúncio foi feito pela porta-voz dos sindicatos ontem, após uma série de reuniões com o governo. Vera Lombar disse que a paralisação será suspensa em todas as escolas do pré-escolar, básicas e secundárias de São Tomé e Príncipe por um período de 90 dias, a contar do dia 8 de abril, para que durante esse período o governo possa assumir as suas responsabilidades. No entanto, o ministro do Trabalho rejeitou o prazo de 90 dias anunciado pela Intersindical e lamentou o que chamou de falta de boa-fé, falta de seriedade e de honestidade na mesa das negociações, porque em nenhum momento foi-nos posto um prazo, palavras do ministro do Trabalho. A porta-voz da Intersindical sublinhou ganhos, além das questões financeiras, nomeadamente o respeito, dignificação e valorização do professor. No entanto, não houve um acordo sobre o aumento de salário de base. A sindicalista disse que o ponto sobre o aumento das horas extraordinárias também não foi satisfeito completamente, apesar de terem conseguido outros ganhos. Os estudantes de países africanos que pretendem continuar a sua formação superior aqui nos Estados Unidos estão a enfrentar muitas dificuldades na hora de conseguir o visto, e defensores da educação e da imigração clamam por mudanças. A conclusão está no relatório da Aliança dos Presidentes sobre o Ensino Superior e Imigração, divulgado em julho de 2023. Tem os detalhes o Álvaro Lugero Andrade.
Fenta O, diretor executivo da Associação de Educadores Internacionais, disse que sempre que vemos esse tipo de dados para qualquer país, e muito mais para uma região do mundo, ficamos parados. Em conversa com a Voz da América, O afirma que a sua associação e outras instituições reuniram-se algumas vezes com funcionários do Departamento do Estado americano em 2023 para colocar perguntas e pressionar por mudanças na adjudicação de vistos e defende ser necessária uma investigação para se entender o que está a acontecer. Dados recolhidos através de pedidos de registros públicos mostram que em 2022, metade dos estudantes de países africanos que solicitaram visto de estudantes recebeu uma resposta negativa. Em 2023, a tendência continuou. Os estudantes etíopes tiveram uma taxa de rejeição de 78%, seguidos a Nigéria com 75%, Quênia 74%, República Democrática do Congo 69%, Gana 63%, Zimbábue 47% e África do Sul com 17%. Nos países europeus, por exemplo, 1 em cada 10 estudantes teve o visto negado durante o mesmo período. Qual é a causa disto? Pergunta a diretora executiva da Associação de Educadores Internacionais. E acrescenta: é preciso haver garantias de que os funcionários consulares no terreno estejam totalmente capacitados na forma como tomam decisões sobre este assunto. Não há consistência. Precisamos de mais horários para agendamento de vistos, porque com a demanda, se as pessoas nem conseguem um agendamento provisto e quando conseguem, a rejeição é tão alta, pode-se imaginar o efeito agravante disto. Os defensores do visto dizem que uma alta taxa de recusas de visto desencoraja os estudantes a se inscreverem em instituições americanas. Autoridades do governo disseram à Voz da América que os estudantes internacionais são uma prioridade máxima para o Departamento de Estado e que todos os pedidos de visto são processados com base nos seus méritos individuais, de acordo com a lei de imigração. Fantao reconhece que as autoridades americanas estão a trabalhar na adjudicação de vistos e elogiou a mudança anunciada em dezembro pelo Departamento de Estado, que dispensou entrevistas presenciais para renovações de vistos de estudantes.
Trinta anos após o genocídio no Ruanda, os sobreviventes continuam a debater-se com medo e o trauma. A sua situação, dizem eles, é exacerbada pelas batalhas em curso contra a desinformação e a negação de genocídio, o que leva a apelar a uma maior educação e sensibilização para promover um mundo sem genocídios. Senano Tort está em Kigali, no Ruanda, e apresenta este trabalho narrado por Paula Alves Silva.
Patrick Sindikubwabo tinha apenas 4 anos quando seu pai e 3 irmãos foram mortos durante o genocídio ruandês de 1994. 30 anos depois, diz que a memória ainda o persegue e é uma parte da sua história que nunca poderá esquecer. Outro sobrevivente, Jean-Claude Mugabe, tinha 9 anos quando o pai e os tios tiveram de fugir de casa, deixando para trás mulheres e crianças. Diz que os seus familiares procuraram refúgio na igreja da aldeia, mas foram encontrados e muitos deles mortos.
I lost many siblings, you know, close relatives, such as aunts.
Perdi muitos irmãos, parentes próximos, como tias, tios, primos. Se contar bem, foram 65 pessoas. O meu tio, o irmão da minha mãe, morreu com a mulher e todos os filhos, por isso a família acabou.
His whole children, so the family finished.
Mais tarde, Mugabe descobriu que a sua irmã mais nova e o seu pai tinham sido assassinados.
Participei no enterro dos seus restos mortais. A única coisa de que me lembro é o seu casaco. Foi o que restou.
Durante um período de 100 dias, em 1994, a maioria Hutu do Ruanda matou mais de 800 mil Tutsis e moderados Hutus. O genocídio no Ruanda foi desencadeado por discursos de ódio, sobretudo através da rádio, proferidos por extremistas hutus contra os tutsis. Mugabe diz que muitos sobreviventes ficaram traumatizados, enlutados e radicalizados e que na sua idade não compreendia porque é que o seu pai tinha de ser morto.
Há algum tempo eu disse que se pudesse ver o assassino do meu pai, também me vingaria.
A Aegis Trust, uma organização sem fins lucrativos dedicada à prevenção do genocídio, tem vindo a criar centros de memória do genocídio em todo o país, com o objetivo de ajudar as pessoas a recuperar e a aprender sobre a prevenção do genocídio. Freddy Matangua, do Aegis Trust, explica.
We do it
Fazemo-lo através de programas de educação para a paz, compreendendo o passado, mas também desenvolvendo as competências e os valores que ajudam as pessoas a desenvolver o pensamento crítico, a empatia e a responsabilidade pessoal.
Mugabe fez parte do programa e diz que o ajudou a curar-se. Até se encontrou com alguns dos assassinos do seu pai e perdoou-os.
Compreendi melhor, melhor e mais melhor quando trabalhei com o memorial e comecei também a apoiar outras pessoas da minha comunidade e dos meus colegas que ainda não tinham avançado.
A Unesco cita a falta de educação como uma das causas do genocídio, afirmando que as pessoas se viraram umas contra as outras devido à desinformação. A Unesco reconheceu 4 locais de memória no Ruanda como património mundial. Audrey Azoulay é a diretora-geral da Unesco.
Os sítios têm de ser preservados porque o que aconteceu aqui é importante para toda a humanidade. É uma mancha na consciência universal e temos de preservar os sítios para lutar contra a distorção ou a negação da história.
O Ruanda está a assinalar o aniversário do genocídio contra os Tutsis com 100 dias de memória. Durante este período, os sobreviventes apelam a uma maior educação e sensibilização para ajudar a combater a negação do genocídio e a desinformação, parte do seu percurso de cura.
Agora para a Europa, para Portugal, onde o Sporting está mais perto do título, a bater no fim de semana o Benfica por 2-1. O grande herói do Sporting foi o moçambicano Jenny Katamo, que marcou os 2 golos da sua equipa. Sporting tem agora 4 pontos de vantagem sobre o Benfica, em segundo lugar, e o Sporting tem menos um jogo. Mas Katamo faz notar que ainda faltam ao Sporting 7 jogos.
Agora é pensar jogo a jogo, agora é pensar no Gil Vicente, o próximo jogo, porque ainda não ganhamos nada. E agora é pensar no jogo a jogo, porque agora não ganhamos nada.
Jenny Katamo, moçambicano do Sporting, o seu treinador é Ruben Amorim, que tem a mesma opinião.
4 pontos não é nada, é um dia mau e fica só um ponto outra vez. E, portanto, não me sinto nada campeão, os jogadores também não o devem sentir. E, portanto, não temos mão nenhuma no título, estamos mais perto, isso é óbvio, porque conseguimos ganhar mais vantagem e há menos um jogo. Mas nada muda e há que continuar da mesma maneira.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, já o treinador do Benfica, o alemão Roger Schmidt, indicou que o campeonato está praticamente cedido.
It's not over, but of course it's very difficult. So I think Sporting has it now in their hand.
Ainda não terminou, mas claro que é muito difícil. Penso que o Sporting tem o campeonato na mão. Na verdade, um empate já não era suficiente, mas claro, uma derrota torna tudo muito difícil.
Actually not enough, but of course a defeat is very difficult.
Era Roger Schmidt, treinador do Benfica de Portugal, que continua isolado no segundo lugar, beneficiando da derrota do Porto em casa frente ao Vitória de Guimarães por 2-1. Um jogador do Porto, defesa Pep, foi expulso. O treinador Sérgio Conceição queixou-se, como é costume, dos árbitros.
Agora eu acho que é visível para toda a gente. Há coragem para expulsar o Pep, há coragem, e provavelmente é bem expulso. Não há coragem para expulsar um jogador do Benfica, o Di Maria. Não há coragem para mandar o Human para fora. Não há coragem. Para uns há coragem, para outros não há coragem. E é isto que nós andamos, é o futebol português.
Sérgio Conceição e a sua opinião do futebol português. Ora bem, em Inglaterra tudo cada vez mais renhido. Liverpool empatou ontem com o Manchester United a 2 golos. Arsenal foi ao campo do Brighton ganhar à vontade 3-0. Manchester City, que é o atual campeão, foi ao Crystal Palace ganhar por 4-2. Pois o que é que isto significa? Significa que Arsenal tem 71 pontos, Liverpool tem 71, City tem 70. Faltam 7 jogos.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Em termos de destaques nas notícias, a infelicidade de Moçambique, pelo menos 100 mortos em naufrágio. Negociações para cessar fogo em Gaza aguardam agora uma resposta do Hamas a uma nova proposta. Eu vou sair, vou lá fora, ver se também calho com o eclipse. Fica na companhia do Álvaro Lugier Andrade. Continuação de boa escuta. Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta segunda-feira, 8 de abril, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Na sonoplastia está Zuber Altaí. E em dia de eclipse total aqui nos Estados Unidos, transmitimos ondas curtas e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras no Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, o nosso retransmissor local. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos também nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Instagram, que a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a Redação Central e, se quiser fazer parte do canal da Voz da América no WhatsApp, pode enviar mensagens para o mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: negociações para cessar fogo em Gaza aguardam agora uma resposta do Hamas a uma nova proposta. Naufrágios deixam 98 mortos em Moçambique e 25 na República Democrática do Congo. PAIGC critica na Guiné-Bissau intromissão de militares na política. E Conferência Internacional sobre Democracia e Liberdade arranca em Cabo Verde. Vamos então começar com a série de reportagens que preparamos aqui para a nossa audiência. O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC, condenou hoje com veemência aquilo que considera sistemáticas intervenções das chefias militares na política guineense, violando de forma flagrante o seu papel republicano estabelecido na Constituição e nas demais leis da República, exigiu o distanciamento das Forças Armadas da Presidência da República. A exigência do Partido Libertador consta do comunicado divulgado hoje e assinado pela vice-presidente do partido, Daniela Antanha Baransal, no qual exorta os militares a cumprir escrupulosamente o seu papel de guardião na defesa das instituições de soberania, sem prejuízo da observância do princípio de separação de poderes. O PAIGC, diz a nota, tem assistido a intromissões sistemáticas de alguma liderança das Forças Armadas na política, com os discursos que qualifica de serem tendenciosos em defesa de um único órgão de soberania, caucionando todas as decisões tomadas por este, mesmo em colisão frontal com a Constituição e as leis da República. Isto aconteceu, segundo o PAIGC, nos casos de 1 de fevereiro de 2022, 1 de dezembro de 2023 e até hoje, com contornos por esclarecer e provas por apresentar. Ainda segundo o comunicado daquele partido, a recente visita do vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas a algumas unidades militares foi bastante elucidativa e reveladora desta atitude deliberada das Forças Armadas em defender unicamente a alegada legitimidade do Presidente da República, invocando o verdito das urnas, ignorando propositada e explicitamente os eleitos do povo junto da Assembleia Nacional Popular e o Governo, cuja Constituição decorreu do mesmo verdito popular, exprimindo-se publicamente sobre mais uma tentativa de golpe de Estado em preparação. Até agora, não houve qualquer reação das Forças Armadas ou do Governo guineense. Em Moçambique, como a Voz da América tem noticiado desde ontem, uma embarcação naufragou e deixou pelo menos 98 pessoas mortas na ilha de Moçambique. A embarcação tinha capacidade para transportar 13 passageiros, mas devido a uma informação sem confirmação sobre o alastramento da cólera, a mesma tinha a bordo 130 pessoas para, alegadamente, fugir da doença. As autoridades reconhecem as fragilidades e a oposição quer soluções para evitar mais acidentes do tipo. A Dina Soalerre, desde Nampula, tem a reportagem.
Silvério Nauaita, administrador da ilha de Moçambique, que reconhece não haver meios de transporte marítimos adequados para a movimentação de pessoas na região, informou que da perícia técnica feita à embarcação que naufragou, indicou que a mesma só tem a capacidade para transportar 13 pessoas, mas vinha do posto administrativo de Lungá com 130 passageiros. Na Waito, falava durante a realização do Centro Operativo de Emergência orientado esta segunda-feira pelo Ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magava, que se encontra no distrito.
Em termos de corpo reclamado, ontem, mesmo no local, quando nós chegamos, disseram-nos que teria vindo 3-4 embarcações de longa e teria resgatado alguns corpos de volta para Lula.
O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, está na ilha de Moçambique para, junto das equipas locais, se inteirar sobre o naufrágio e discutir, como disse, alternativas para que acidentes de género não aconteçam. O acidente está a criar várias reações sociais, principalmente por parte dos partidos políticos. O Movimento Democrático de Moçambique, Nampula, através da sua secretária-geral, Leonor Lopes, pediu ao governo para decretar luto nacional, dado o número das vítimas mortais.
O MDM insta a quem de direito a declarar luto nacional por 24 horas como forma de fraternização com aquelas famílias. E chamamos a atenção às autoridades marítimas para que sejam atentos com as embarcações existentes, não só na ilha de Moçambique, onde aconteceu esta triste tragédia, mas sim em todo o país.
Importa referir que as vítimas do naufrágio fugiam de Lunga para a ilha de Moçambique devido a um boato de alegado surto de cólera e malária que está a causar mortes. A maioria das vítimas já foram enterradas na ilha de Moçambique e no posto administrativo de Lunga, e as autoridades continuam a trabalhar para resgatar os desaparecidos. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
De Nampula vamos para Manica, província moçambicana em tempos autossustentáveis no centro do país, onde milhares de camponeses são hoje incapazes de produzir alimentos para o seu consumo. A quebra está relacionada com as mudanças climáticas, que aumentam a desnutrição quase 40% com 200 mil crianças, aliás, nesta condição. O André Batista tem a reportagem.
Milhares de camponeses dependem da própria produção para se alimentar, mas a queda da produção devido às mudanças climáticas está a complicar a equação, afirma Emília Francisco.
Não estamos a conseguir tirar aquela quantidade que produzíamos nos anos anteriores. Cada mudança climática não estamos a conseguir, mas qualidade estamos a conseguir nas zonas baixas, então zonas sequeiras não conseguimos.
Muitos tentam reinventar-se nas práticas agrícolas para responderem simultâneas às mudanças climáticas e à desnutrição, mas o Nídio Escolib, no campo agrícola de Nuzombe, denuncia que ainda há um longo caminho por se percorrer.
Este ano, não demos nada, como antes do ano passado, com este ano, tudo está diferente. Por causa da chuva, não caiu bem.
Zeca Manuel repetiu duas vezes a sementeira nesta campanha por causa da irregularidade das chuvas, mas quase um terço dos 12 hectares de cultivo estão perdidos devido à seca, esperando menos comida.
Estamos com desígnio, mas o desígnio é muito pouco, não está a chegar como conforme ano passado.
A embaixadora do Reino dos Países Baixos em Moçambique, Elisabeth Ekman, alerta que as mudanças climáticas e a desnutrição são uma bomba relógio para o subdesenvolvimento do país, daí a urgência na adaptação do setor da agricultura.
A necessidade urgente da adaptação do setor agricultura às mudanças climáticas não é um mero discurso.
Entretanto, uma iniciativa local, a Manguana, vai reforçar o sistema de segurança alimentar e nutricional no corredor da Beira e vai cobrir 13 distritos de Manica Sofala com técnicas para resistir às mudanças climáticas. O programa Manguana quer assegurar que a população tenha fonte de alimentos garantida e esteja nutrida. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. E como os ouvintes e internautas da Voz da América têm acompanhado, São Tomé e Príncipe conheceu um mês de greve de professores. Hoje, docentes e alunos voltaram às aulas depois de um mês de greve em que os professores reclamavam aumento salarial. O anúncio foi feito ontem pela porta-voz dos sindicatos após uma série de reuniões com o governo. Vera Lombá disse que a paralisação está suspensa em todas as escolas da pré-escolar básicas e secundárias por um período de 90 dias, a contar de hoje, para que durante este período o governo possa assumir as suas responsabilidades. No entanto, o ministro do Trabalho rejeitou o prazo de 90 dias anunciado pela intersindical e lamentou o que chamou de falta de boa-fé
falta de seriedade e de honestidade na mesa das negociações, porque em nenhum momento foi nos posto um prazo, fim de citação. A porta-voz da intersindical Lombá sublinhou, no entanto, houve ganhos, além dos temas financeiros, nomeadamente do respeito à dignificação e valorização dos professores. Mas não houve um acordo sobre o aumento do salário de base, e a sindicalista disse que o ponto sobre o aumento de horas extraordinárias também não foi completamente, eles não ficaram completamente satisfeitos, apesar de terem conseguido alguns ganhos que ainda estão por quantificar. Os problemas ainda persistem, no entanto. Em Angola, nos meios jurídicos, continua a provocar um intenso debate o acórdão do Tribunal Constitucional, que analisou uma decisão do Supremo Tribunal que negou um recurso de José Filomeno dos Santos e Walter Felipe no chamado caso dos 500 milhões de dólares, em que foram condenados à prisão na primeira instância. O Tribunal Constitucional diz na quarta-feira que o Tribunal Supremo violou a Constituição e mandou voltar a analisar os recursos. O Manuel José falou com juristas em Luanda.
Nós fomos saber dos especialistas em matéria de direito e não houve consenso. Cada um vê de forma particular o assunto. O jurista Avelino Capaco é professor universitário e diz ser normal a decisão do Constitucional.
Isso é normal, acontece. Quando um tribunal toma uma decisão, depois tem outro tribunal de recurso que lhe é recomendado para que andasse num caminho diferente.
Para o académico, a única coisa esquisita...
O Tribunal Supremo, sabendo que tem que aceitar todas as provas, tem que admitir todas as provas, não terá admitido, né? A motivação do Tribunal Supremo naquela altura não admitir a prova. Isso já cada um pensa que é seu com a cabeça, mas é estranho.
Outro especialista, Rui Verde, investigador pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, pensa não ter nada de normal nesta postura do Tribunal Supremo.
É mesmo um erro crasso, um excesso de vontade do juiz do Tribunal Supremo. Que os juízes vestiram a capa de justiceiros. Uma coisa é a acusação, outra coisa é julgamento. Os juízes não podem crescer as duas coisas. É um problema grave. Confusão na função de que o juiz não é um polícia. Sim, nem pode agir como um polícia.
Rui Verde é da opinião que esta decisão do Tribunal Constitucional
pressupõe que este método de combater a corrupção não está a funcionar. É preciso não esquecer que já tivemos aquela, foi uma espécie de um alerta da ONU acerca do caso Carlos São Vicente. Agora temos esta decisão do Tribunal Constitucional. Começa-se a criar aqui uma ideia no mundo jurídico que os processos não estão a ser bem conduzidos.
Quanto à ideia de um dos advogados da defesa, Zenu dos Santos, querer que se instaure um inquérito ao Tribunal Supremo, Avelino Capaco pensa que sim.
E esse é o cenário que se desenha também. Ao reapreciar o julgamento, o juiz toma a mesma decisão. Condena ou não. O terceiro do mundo, enquanto advogado da defesa, se calhar está pensando nessa perspectiva. Por isso ele está pedindo já para fazer. Se calhar o Tribunal Supremo vai querer manter a decisão, né? Ou seja, ou continuar a condenar.
Já Rui Verde diz não crer muito nesta possibilidade.
As decisões dos tribunais não estão sujeitas a inquérito. Acho difícil fazer isso. Não estou a dizer que não é possível, mas acho difícil.
Uma terceira teoria surge, a do causídico Pedro Capracata.
Não há nenhuma descoberta aí. Praticamente não há mais decisões que não sejam por encomenda, salvo aqueles casos que envolvem dois desgraçados, todos os processos desse país. Faz-se por encomenda. O sistema judicial que tem é um sistema do costume greco-romano. Não será. O que está em causa não é o juiz, não é o procurador, não é o advogado. É o sistema judicial greco-romano.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De Luanda vamos agora a Cabo Verde, onde começou na Ilha do Sal a Conferência Internacional Liberdade, Democracia e Boa Governação. Um olhar a partir de Cabo Verde. No discurso de abertura, o primeiro-ministro Luís Correia Silva fez uma forte defesa da democracia e da liberdade como bens essenciais à humanidade e sublinhou que garanti-las é uma responsabilidade de todas as nações que querem facultar aos seus cidadãos paz, progresso e dignidade. O evento tem a participação de políticos como o presidente da Ucrânia, o antigo primeiro-ministro português António Costa e o chefe do governo santo-tomense de forma virtual, mas também representantes de organizações internacionais, como a União Europeia e a ONU, e peritos de vários continentes. No programa em vídeo, mais cedo, do Washington Fora de Horas, eu falei com a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Janine Lelis, que destacou a importância da conferência.
Até este momento, nós já tivemos várias intervenções, no especial aquelas que estavam previstas conforme o programa para a abertura oficial do evento, nós recebemos as boas-vindas do Sr. Presidente da Câmara do SAL, que destacou a importância de SAL estar a receber uma conferência desta natureza. Nós estamos aqui a falar de uma conferência internacional para debatermos sobre a liberdade, a democracia e a boa governança, enquanto o contributo que o país Cabo Verde quer dar e a influenciação que nós queremos fazer na região e para que todos possamos caminhar sintonizados nisto que é um grande desafio mundial, que é do fortalecimento da democracia. E para esse efeito, toda uma construção do programa foi feita numa perspectiva variada, mas que trata de questões essenciais que têm a ver com uma boa democracia, com as liberdades, com a boa governança, com a transparência. E juntamos neste fórum decisores políticos, mas já tivemos a apresentação do ex-primeiro-ministro de Portugal, que teve a oportunidade de fazer uma conclusão na sua perspectiva, o que é essencial para esse fortalecimento da democracia, que também na perspectiva dele passa efetivamente pelo combate às desigualdades, porque não pode haver, como ele bem sustentou, a liberdade sem igualdade. Isso significa que todos os governos têm de estar a trabalhar para promover os seus níveis de desenvolvimento e poder efetivamente garantir, no fundo, essa liberdade e essa democracia. Também ele fez uma referência muito importante à reforma das Nações Unidas, que precisa ser levada a cabo, tendo em conta que há bloqueios que acontecem atualmente e que inviabilizam tomada de decisões importantes, daí esta reforma se mostrar necessária, tendo em conta o quadro geopolítico e a atualidade que nós conhecemos da invasão à Ucrânia também, e do que se passa a nível da faixa de Gaza. Seguiu-lhe várias outras comunicações. Nós também tivemos uma participação via vídeo do Vladimir Zelensky, basicamente a apelar pela solidariedade mundial e pela necessidade de apoiar o programa da Ucrânia em relação ao abastecimento dos cereais, mas essencialmente a pedir que todos se unam no esforço de combater as atrocidades e no sentido de condenar, no fundo, a expulsão que está se verificando em relação aos seus cidadãos e igualmente, ele considerou ser uma espécie de controle, não é? Dos seus cidadãos. Também tivemos uma mensagem muito forte do senhor primeiro-ministro Patrício Trovoada de São Tomé, trouxe a sua contribuição muito valiosa, enfatizando essa perspectiva do desafio global, não é? De que cada região ter que efetivamente ter um compromisso naquilo que é o crescimento da democracia. E ele falou das novas formas que surgiram, das novas formas de comunicação, e ele falava no painel Fazendo a Democracia Funcionar, falando da necessidade de se ter verdadeira informação, de termos informação esclarecida, de ter presente a desinformação que é causada pelas redes sociais para poder efetivamente trabalhar uma perspectiva boa de informação que empodera as pessoas e que empodera os cidadãos. Na verdade, ele defendeu que o empoderamento dos cidadãos é, na verdade, um fator essencial para a promoção da democracia.
Ministra Janine Leles, a conferência está de Cabo Verde para o mundo, mas quase não há apresentadores ou preletores de Cabo Verde. Há moderadores cabo-verdianos. Até que ponto Cabo Verde pode mandar uma mensagem para o exterior quando não há grandes preletores cabo-verdianos? Segunda questão, numa. E a partir daqui, quais são as consequências que essa conferência poderá ter para o exterior com essa pleia de participantes e com esses temas todos? O que é que espera que possa sair desta conferência, além da declaração, do ponto de vista mais de alguma influenciação da política internacional?
Eu quero sublinhar que esta organização e esta conferência é uma conferência internacional. Aliás, a sua própria concepção já tem subjacente um avaliar a partir de Cabo Verde. Mas discutir a democracia a nível internacional pressupõe efetivamente que nós tenhamos presente nos painéis a pessoas que vêm de vários cantos do mundo. E é efetivamente o que nós temos através das várias ONGs que aqui participam e inclusive de personalidades e entidades políticas. Eu digo isso para que se compreenda o propósito da conferência. Aqui em Cabo Verde nós discutimos permanentemente a democracia interna. Existem debates parlamentares, que são permanentes e que são promovidos pelos partidos políticos, tanto pelo MPD quanto pelo PSDB e pela UCID, significando que nós temos fóruns e esses fóruns vêm sendo aproveitados e explorados pelas forças políticas, tanto assim é que nós temos debates parlamentares quinzenais e há um debate com o primeiro-ministro que acontece a cada final do mês. Isto para dizer que a nossa democracia interna funciona, o debate é permanente, mas que neste fórum o que se quer é Cabo Verde mostrar o esforço que está a dedicar, apelando àquilo que é a solidariedade internacional e à contribuição dos vários especialistas para juntos podermos fazer uma boa influenciação, tendo em conta que os riscos são evidentes e estão caminhando, vamos dizer assim, a passos largos. Por isso, eu acho que tem que se valorizar essa intenção e essa perspectiva de se querer fazer uma conferência internacional, não significando isso nunca e nem podia, como eu disse, que o debate a nível interno não acontece. A mesma razão explica a presença dos oradores e dos especialistas de fora, porque aqui, por várias vezes e em várias circunstâncias, nós temos debates, não só a nível do Parlamento, mas temos debates a nível das rádios, de toda a imprensa escrita e até a própria televisão, onde participam os oradores nacionais. Mas devo mencionar que há um outro orador nacional em função daquilo que é o tema, porque também, obviamente, não há nenhum objetivo, nem poderia haver, de não valorização da nossa capacidade interna. Mas é sempre tendo em perspectiva o propósito da conferência.
E após conferência, o que é que poderá sair dessa conferência que poderá influenciar, pronto, este debate mundial que neste momento acontece sobre a democracia?
Esta conferência é uma conferência piloto. A intenção é de se poder repeti-la, depois já havemos de ver qual seria essa periodicidade, mas, acima de tudo, é um sinal claro que o Cabo Verde quer dar do seu engajamento e da sua motivação para a necessidade global de termos democracias mais funcionais, mais consolidadas, de termos mais liberdade, de termos transparência na governação pública, como forma de se combater o populismo e como forma de, efetivamente, levarmos a integração de todas as pessoas e à participação política. É esse o nosso objetivo. Vamos, no seguimento, editar aquilo que foram as apresentações aqui feitas na conferência e a contribuição significativa da declaração, que, no fundo, será a expressão de todos que vão estar reunidos nesta conferência hoje e amanhã e o contributo daquilo que vai sair desta conferência, traduzida nesta declaração.
Foi assim a ministra da Presidência do Conselho de Ministros de Cabo Verde sobre a conferência que decorre na Ilha do Sal e que vai terminar amanhã com a declaração do Sal. E agora, quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias que marcam esta segunda-feira na República Democrática do Congo. Cerca de 25 pessoas foram dadas como desaparecidas após o naufrágio no lago Tanganyika, onde os esforços de busca e salvamento continuam para localizar possíveis sobreviventes. Fontes citadas pelo portal noticioso congolês Actualité disseram que pelo menos 24 pessoas estão incontactáveis após o naufrágio do Mamambenita na madrugada de ontem. Um acontecimento atribuído a ventos fortes na zona, lembrando que em Moçambique pelo menos 98 pessoas morreram no naufrágio ontem em Nampula, há 20 pessoas ainda desaparecidas. As negociações no Cairo, com o objetivo de mediar uma trégua entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza, fizeram progressos significativos. De acordo com a emissora televisiva pública egípcia Al Qahira, que falou em progressos significativos em vários pontos controversos do acordo. Uma importante fonte do governo egípcio, citado pela estação, informou que as delegações do Qatar e do Hamas deixaram o Cairo e devem regressar dentro de 2 dias para finalizar os termos do acordo. Por seu lado, as delegações dos Estados Unidos e de Israel também regressaram aos seus países, devem regressar aos seus países de origens nas próximas horas e as consultas devem continuar dentro de 48 horas. A Casa Branca confirmou a presença nas negociações do diretor da CIA e disse que o Hamas está agora a analisar uma nova proposta. Na Ucrânia, bombardeamentos russos com mísseis e bombas teleguiadas mataram hoje 4 pessoas no sul e no norte do país, disseram as autoridades. Um ataque com mísseis matou 3 pessoas e feriu pelo menos outras 8 na cidade de Zaporizhia, disse o governador regional Ivan Fedorov. Separadamente, as autoridades relataram que 4 bombas guiadas atingiram a cidade de Bilopilha. A Suécia expulsou um jornalista chinês, alegando que é uma ameaça à segurança nacional. A jornalista, uma mulher não identificada de 57 anos, foi presa pelo Serviço de Segurança Sueco em outubro e expulsa pelo governo de Estocolmo, de acordo com a emissora sueca SVT. Ela chegou ao país escandinavo há cerca de 20 anos, tinha autorização de residência e era casada com um sueco com quem tem filhos, segundo a mesma emissora. O advogado dela, Leutren Kadrup, disse que a mulher não acredita que represente uma ameaça para a Suécia. Na vizinha Noruega, a emissora NRK disse que a jornalista também fez reportagens de lá e de outros países nórdicos, incluindo Dinamarca, Finlândia e Islândia. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América nesta segunda-feira. De todos se despedem Zuber Altaib, Jaime Faria e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
Seguida um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No interesse de gerir de forma responsável as relações entre os Estados Unidos e a China, o presidente Joe Biden e o presidente da República Popular da China, Xi Jinping, falaram um com o outro pelo telefone a 2 de abril. Foi a primeira conversa entre os dois líderes desde a sua cimeira presidencial em Woodside, na Califórnia, em novembro passado. O conselheiro de Comunicações de Segurança Nacional, John Kirby, disse a jornalistas que a conversa de quase 2 horas foi o que chamou de uma discussão franca e construtiva sobre uma série de questões bilaterais, regionais e globais, incluindo áreas de cooperação e diferenças.
Encouraged continued progress on issues discussed at the Woodside Summit, including counter-narcotics cooperation.
Encorajaram e continuaram a progredir nas questões debatidas na cimeira do Woodside, incluindo a cooperação no domínio da luta contra a droga, as comunicações militares em curso, as conversações para fazer face aos riscos relacionados com a inteligência artificial e a prossecução dos esforços em matéria de alterações climáticas e de intercâmbios interpessoais. O comportamento da República Popular da China no Pacífico também foi discutido, disse o conselheiro Kirby, com o presidente Biden enfatizando, e citamos, a importância de manter a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan e reafirmando o que chamou da importância do Estado de Direito e de liberdade de navegação no mar da China Meridional. O presidente Biden também manifestou a sua preocupação quanto ao apoio da República Popular da China à base industrial de defesa da Rússia e ao seu impacto na segurança europeia. E o presidente sublinhou o empenho dos Estados Unidos na completa desnuclearização da Península da Coreia. O presidente Biden, disse o conselheiro Kirby, manifestou também a sua preocupação constante com as políticas comerciais injustas e as práticas económicas não comerciais da República Popular da China que prejudicam os trabalhadores e as famílias americanas. Além disso, o presidente informou o líder chinês que os Estados Unidos continuarão a tomar as medidas necessárias para impedir que as tecnologias avançadas dos Estados Unidos sejam utilizadas para minar a nossa segurança nacional e mencionou o interesse dos Estados Unidos em ver uma alienação da plataforma social TikTok de uma empresa sediada na China para que, disse o conselheiro Kirby, os interesses de segurança nacional e a segurança dos dados do povo americano possam ser protegidos. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, está atualmente na China para reuniões e o secretário de Estado, Antony Blinken, deslocar-se-á em breve a Pequim para promover os interesses americanos através da diplomacia ao nível do gabinete, salientou o conselheiro para as comunicações de segurança nacional, Kirby. No entanto, sublinhou que os Estados Unidos acreditam, e citamos, que não há substituto para a comunicação regular ao nível dos líderes para gerir eficazmente esta relação bilateral complexa e muitas vezes tensas, e ambos os presidentes concordaram em telefonarem e falarem sempre que necessário. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Thank you.